no ar. Brasil ODS, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Na motivação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, pesquisa sobre energia acessível e limpa vem conquistando lugar de importância para repensar o nosso uso da energia no mundo. Um grupo de cientistas da Unicamp trabalhou na base desse tema, trazendo uma pesquisa sobre o uso de microalgas para a produção de biocombustível. Para falar sobre a pesquisa, nós recebemos no programa a Luísa Fernanda Rios, pesquisadora do Laboratório de Otimização, Projetos e Controle Avançado da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. Olá, Luísa, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao nosso programa.
Boa tarde, muito obrigada.
Recebemos também Davi Tsai, gerente de projetos do IEMA, é o Instituto de Energia e Meio Ambiente, uma organização sem fins lucrativos brasileira com sede em São Paulo. Antes de começar a nossa entrevista com os nossos convidados, eu vou dar o destaque da semana do portal do Observatório do Terceiro Setor. Sustentabilidade no Brasil. Quais são os desafios e soluções? A matéria fala do resultado da Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, que foi realizada em setembro de 2015, no Rio de Janeiro, que reuniu 193 países com objetivo em comum para o desenvolvimento sustentável do mundo, e destacou a criação de 17 ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas associadas de forma integrada. Lembrando que esta matéria completa você pode ler no nosso portal observatório3setor.org.br. Muito bem. Luísa, eu queria começar com você contando um pouco não só dos objetivos dessa pesquisa, mas o que de mais importante ela trouxe para a sociedade.
Então, atualmente, a Unicamp, na FEC, na Engenharia Química, temos um laboratório exclusivamente de microalga. A gente conta com várias cepas de microalga, no qual a gente pode brincar com esses biocompostos que tem ela, não somente para a bioenergia, também para a parte alimentícia. Então, toda essa parte da microalga é tipo uma biorrefinaria que a gente pode retirar biocompostos para aproveitar. Então, a gente pode aproveitar proteína, pode aproveitar carboidrato, lipídio. Também, nesse estudo exclusivamente, ele tem hidrocarboneto. E essa microalga, que é a Botryococcus brownii, ela se assemelha muito com a composição de hidrocarboneto do petróleo. Muitas pesquisas têm mostrado que se a gente começa fazer a extração específica de cada hidrocarboneto, pode fazer que nem na refinaria de petróleo, tirar compostos por frações. Então, não somente, como eu já falei, na parte da bioenergia, também na parte alimentícia, as microalgas são super importantes. Então, esse laboratório de aplicações de microalga é bem importante na FEC, não somente nosso, também tem outros professores que trabalham com microalga, no qual é para a gente um combustível verde e também é muito fácil o crescimento da microalga. Então, ela cresce exponencialmente e ela se divide muito rápido. Ao ser uma célula, ela se divide que nem mitose. Então, ela de uma célula faz duas idênticas. Então, quando a gente começa a brincar um pouquinho com o crescimento dela, com o meio de cultivo, com a energia que a gente coloca, com os nutrientes, a gente consegue modificar um pouquinho ela para ter o nosso composto de interesse. Então, às vezes, a gente brinca tirando um pouquinho de fósforo, de nitrogênio dentro do meio para ela se estressar, o que a gente fala de estressar. Então, ela começa a criar ou tenta se defender criando gordura. Então, a gente consegue aproveitar essa gordura, que é o lipídio, e consegue fazer, seja biodiesel, ou seja, que nem eu falei, até frações de petróleo.
O que é muito importante, né, para o nosso meio ambiente. Ô, Davi, qual a importância desse estudo?
Olá, boa tarde a todos, a todas.
Seja muito bem-vindo ao programa.
Muito obrigado. Com certeza é muito importante que a gente tenha estudos na direção de produção de biocombustíveis, né, de maneira sustentável, né, de maneira bem gerida, buscando minimizar os impactos ambientais negativos. Porque o Brasil ele se destaca na produção de biocombustíveis no mundo, é um dos líderes, né, por conta da produção de etanol, de biodiesel, claro que com muitos desafios ainda em relação aos impactos ambientais da forma como são produzidos, mas os biocombustíveis eles são aliados fundamentais, né, na transição energética que o mundo precisa realizar para a gente mitigar as emissões de gases de efeito estufa que estão alterando, né, o sistema climático global. Então, é muito importante que hajam pesquisas para desenvolver, né, e aumentarmos o leque de possibilidades de termos substitutos ao petróleo fóssil, né, ao petróleo.
Luísa, o que te mais surpreendeu nesse estudo? Foi realizado por você e mais três colegas da Unicamp.
Isso. Eu fui a coorientadora da Bianca. A Bianca foi uma estudante de mestrado na época. Ela se dedicou bastante em questão da caracterização da Botrococcus. A Botrococcus é uma microalga que é muito diferente às outras. Ela acumula o lipídio dentro da célula, mas quando ela chega num tempo de crescimento, ela começa a soltar esse lipídio. Então, uma das vantagens, por exemplo, quando a gente trabalha com microalga, a gente tem bastante problema em questão da extração do lipídio. A microalga, para quem não sabe, eu vou explicar um pouquinho, ela é uma célula, então quando a gente cresce, ela, que nem eu expliquei, já se duplica. Então, a gente tem milhões de células no meio de cultivo. Então, quando a gente retira esse meio de cultivo, fica uma biomassa, que nem um pó, que nem, por exemplo, o leite em pó. Então, ele fica uma biomassa e, a partir dessa biomassa, a gente começa a retirar cada metabólito que precisa ou de interesse. No nosso caso, era o lipídio. Quando a gente percebeu essa microalga, que além do acúmulo que tem dentro da célula, ela começava a soltar o lipídio, foi muito interessante e até um desafio para a gente no laboratório, porque todas as outras que a gente tinha estudado, elas somente acumulavam dentro da célula. Então, não somente tínhamos que fazer a extração da célula, da biomassa, mas também do meio de cultivo. Então, ela teve um desafio bastante grande em questão da caracterização desse lipídio e esse hidrocarbonito. Então, ela se dedicou muito em questão de caracterização. Esse artigo, ele tem um método novo de identificação de hidrocarboneto, porque também não tínhamos como identificar. Então, ela criou um método no UV, ela fez toda a questão do método, de quanto ver e quanto quantificar, porque às vezes os métodos, eles somente mostram, sei lá, qualitativamente, mas ela quantificou quanto tinha, tanto de hidrocarboneto quanto de lipídio. Então, foi um estudo bem relevante para o nosso laboratório, porque, como eu falei, já tínhamos estudado outro tipo de células, mas essa célula aqui, além de ser verde, ela cresce verde, mas quando ela começa a soltar o lipídio, ela se torna marrom. Então, isso em questão do laboratório também é muito bonita ver a célula no microscópio, porque essas células, ao ser tão pequenininhas, elas precisam ser observadas pelo microscópio. Então, quando você vê a mudança dela de cor, você percebe que ela começa a soltar o óleo ou o lipídio. Então, foi bem interessante até para nós, como professores.
Essas etapas dos estudos que vocês fizeram. Mas quem está nos ouvindo, olha, esse estudo da microalgas, que pode impactar no meu dia a dia? Né? Nosso ouvinte fala, olha, tá bom, muito legal esses estágios que foram percorridos para se chegar ao resultado final. Mas qual é o impacto que vai ter na vida do cidadão comum, um tipo de pesquisa que você realizou junto com seus colegas das microalgas?
Olha, eu acho que, assim, às vezes a gente fica muito fechado no laboratório e não compartilha com a população, né? Mas eu gostaria de falar que as microalgas a gente vê em todos os lugares. Tanto assim que as cores do mar, as cores dos rios, são por causa das microalgas. Até as cores de alguns animais, que nem o salmão, por exemplo, também é por causa que comem microalga vermelha. Então, eles ficam avermelhados. A gente convive com as microalgas todo dia, só que a gente não sabe, né? Nem a população no geral. Então, é bom falar que a gente já convive com elas. A gente tem no mar, quando a gente toma banho de mar, todas as microalgas estão do nosso lado, só que como são tão pequenininhas, a gente não consegue ver, mas consegue ver as cores, a gente percebe essas cores lindas do mar que são diferentes. E até as microalgas, por exemplo, elas podem ajudar muito na alimentação. Eu também aqui, para toda a população, recomendo muito comprar biomassa de microalga. Ela tem todas as propriedades para um alimento, tem carboidrato, proteína e lipídio. Então, já atualmente estão se vendendo biomassa de microalga para você consumir dentro da sua casa. Então, você só pega a biomassa da microalga e coloca em cima, sei lá, do arroz ou até em qualquer comida que você quiser preparar e você já está se alimentando melhor. Porque as propriedades da microalga, muitas pessoas falam assim, que tem cheiro de peixe, né? Mas, na verdade, o peixe que tem cheiro de microalga, porque ele se alimenta da microalga. Então, a gente não sabe isso, mas todas as propriedades que o peixe tem, que nem todos os ômega 3, ômega 6, ômega 9 que tem, é por causa da microalga. Então, a população deve sim se beneficiar da microalga.
Muito bem. E eu quero ouvir o Davi agora. Que impacto vai ter na vida do cidadão e para a sociedade em geral um estudo como esse das microalgas, Davi?
O modo de vida atual, ele é muito intensivo em consumo de recursos naturais. Né? Estão me escutando bem?
Não, estão sim.
Tá.
Você estava falando sobre o método de vida do cidadão, eu compreendi, isso. Estressante, né? Todos nós somos...
É que está um pouquinho baixo o volume para mim, para quando você fala. Aumentei um pouquinho aqui. Mas, enfim, o que eu estava dizendo é que nós consumimos muitos recursos naturais, né? O que causa uma pressão ambiental, né? E desequilibra sistemas ecológicos no planeta. Então, ter uma opção a mais... uma opção que possa ser utilizada de forma equilibrada com os sistemas naturais, é bom, porque a gente vai reduzir a pressão sobre outros sistemas, né? Anteriormente eu dei exemplo do combustível fóssil, né? Do petróleo, né? Então, pelo que eu estou entendendo, essa pesquisa, ela abre uma porta, né, para se aproveitar o óleo de microalgas que podem ser utilizados em refinarias que poderia substituir o óleo diesel, a gasolina, enfim. Então, isso já é um impacto super interessante, né? Você reduz a demanda por petróleo e também a demanda por até outros biocombustíveis, né? Como o etanol, como o biodiesel, né? Que hoje no Brasil o biodiesel, tanto o biodiesel quanto o etanol, eles são baseados em grandes monoculturas, né? Em sistemas monocultores, né? Cujo principal impacto é a questão de redução da sociobiodiversidade. Né? Então, ter à mão mais um recurso natural, né? Que possa ser aproveitado e possa ser trazer também um ganho social, estimular novas indústrias, uma nova produção econômica, né, de forma equilibrada, é uma ótima notícia. Então, acho que esse é um pouco o impacto que uma pesquisa como essa pode ter na vida, no dia a dia das pessoas.
Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem: Moçambique e Angola integram lista dos países com maior déficit energético. O Felipe de Carvalho, da ONU, direto de Nova York, tem as informações.
O relatório do Progresso Energético de 2023 alerta que 675 milhões de pessoas vivem sem eletricidade no mundo. O documento, elaborado por diversas agências das Nações Unidas, pede mais estímulo ao uso de energias renováveis como forma de superar a crise energética. Duas nações lusófonas integram a lista dos 20 países com maior déficit de acesso à energia no mundo: Moçambique, com 22 milhões de pessoas sem eletricidade, e Angola, com 18 milhões. Outro país de língua portuguesa, o Brasil, com cerca de 220 milhões de pessoas, está entre os 20 estados que mais consomem energia no mundo. Mais de 46% da eletricidade brasileira vem de fontes renováveis. A razão do Brasil ser o país com maior percentual de uso de fontes renováveis se deve à alta capacidade de suprir energia a partir de usinas hidroelétricas e de usar bioenergia para aquecimento e transporte. Por outro lado, a extração de combustíveis fósseis com uso intensivo de energia ainda representa uma parcela importante do Produto Interno Bruto, PIB, brasileiro. O levantamento conclui que os esforços atuais, em nível global, não são suficientes para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7, que propõe acesso à energia elétrica para todos até 2030. O objetivo, traçado pelas Nações Unidas, inclui dobrar os níveis históricos de eficiência energética e aumentar a participação das fontes renováveis na matriz energética global. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP e a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ô, Davi, a partir dessa matéria que a gente trouxe da Rádio ONU com Felipe de Carvalho, nós devemos aumentar e precisamos aumentar. Qual é o caminho que a gente deve percorrer para aumentar essa base energética com fontes renováveis?
Temos que não só aumentar, mas eu acho que é muito importante dizer que a gente tem que diminuir também. O nosso sistema é pouco eficiente, né? Qual é a palavra? Nós desperdiçamos muita energia, principalmente quando a gente fala, por exemplo, do setor de transporte, né? Que é o maior consumidor de energia no país, é o setor de transporte. É a queima de combustíveis para o deslocamento tanto de cargas, né? E aí a gente está falando de circulação de caminhões nas estradas, quanto deslocamento de passageiros, e aí a gente está falando principalmente das pessoas nas cidades, né? E aí, o que pesa no Brasil muito, e que é um modo pouco eficiente de se deslocar, porque ele gasta muita energia por trabalho produzido, digamos assim, é o rodoviarismo, né? Nós somos muito dependentes de caminhões rodoviários e dos automóveis nas cidades, né? Então, o transporte de carga, nós poderíamos ter uma logística mais eficiente, com maior uso de ferrovias, hidrovias, né? Que carregam muito mais toneladas de mercadoria por litro de combustível queimado, né? E nas cidades, nós deveríamos estar reduzindo também, né, o consumo energético através de melhorias na mobilidade urbana, né, a partir de investimentos em transporte ativo, que é a bicicleta, a caminhada, né, dar condições seguras para as pessoas caminharem e se locomoverem por bicicleta, que não emitem, que não consomem energia, e também estimular o uso do transporte público, que por passageiro transportado, consome muito menos energia do que um automóvel, né? Além de que a cidade vai ficar muito melhor sem os congestionamentos, reduzindo a poluição do ar, né? Então a gente precisa primeiro reduzir uma demanda energética, né? Transformar, fazer uma transformação sistêmica em termos de modos de transporte, né? Minimizar essa demanda então por combustíveis fósseis. E além disso, claro que a gente não vai conseguir zerar, né? Nem é a intenção nossa, a gente precisa do transporte, dos deslocamentos das pessoas para acessar, né, os direitos fundamentais, educação, saúde, serviços, né? Então, o transporte é parte do bem-estar, né, do ser humano, Mas tornar esse transporte eficiente, né, igualitário também, né, condições de circulação socialmente justas nas cidades. E esse tanto que é necessário se deslocar, a gente usar de energias limpas, né? E aí entra o papel de biocombustíveis, de modos, de fontes de energia menos danosas ao meio ambiente.
Muito bem. Um estudo realizado por uma empresa suíça de tecnologia de qualidade do ar analisou 6 grandes cidades no Brasil. Indicou que todas possuem índices moderados de micropartículas poluentes liberadas no ar. Esse estudo realizado para essa empresa suíça mostrou que nós temos um caminho no Brasil, não é, Davi? E que ele pode ser percorrido desde que a população tenha consciência da importância de evitar poluir o meio ambiente.
No Brasil, falando sobre a poluição do ar, né, ela é realmente, a poluição do ar é um problema identificado nos grandes centros urbanos brasileiros, né? Nós estamos longe ainda de ter uma rede de monitoramento da qualidade do ar adequada, né? Nós deveríamos ter muito mais monitores avaliando a qualidade do ar do que temos atualmente, né? Temos alguns estados com redes de monitoramento relativamente adequadas, né? São Paulo, Rio de Janeiro, principalmente aqui no Sudeste, nós temos mais capacidade de monitoramento, mas no Brasil como um todo temos uma deficiência muito grande, né? Tem estados, a maioria dos estados não tem sequer uma estação de monitoramento da qualidade do ar, tá? Estados do Norte são raros os que têm estações de monitoramento, e o que é uma contradição, né? Porque temos as queimadas lá, que são, apesar de não serem uma poluição crônica, né, como é nas cidades, a poluição da atividade diária, né, quando ocorre uma queimada, você tem um pico de emissão e concentração de poluentes no ar que é muito maior do que é a poluição crônica nas cidades, né, e que causa muitos efeitos maléficos à saúde, né? No Brasil, há uma estimativa de que 50 mil pessoas por ano morrem por conta de problemas cardiorrespiratórios ligados à poluição do ar.
É um número expressivo, então, né, Lu?
Muito expressivo. É a primeira causa de morte no mundo, né, segundo a OMS, é a poluição do ar. Ela foi desbancada pela Covid por um tempo, né? Mas faz muito tempo já que a poluição do ar é a primeira causa.
Agora voltou tudo a normal e a poluição aumentou novamente. Luiz, eu quero te ouvir. As microalgas podem contribuir muito, né, para a qualidade do ar no país quando virarem biocombustíveis?
Não só isso. Eu gostaria de compartilhar com vocês que as microalgas, elas faz que nem uma planta. Elas faz fotossíntese. Então, elas consomem CO2. Tem vários estudos no México, por exemplo, que criar muros de microalga para que elas absorvam toda essa parte de CO2 dos carros, eles diminuem muito o CO2 no ambiente. Então, eu gostaria de compartilhar que o CO2 não é o problema no mundo. O problema é o excesso de CO2, né? Então, às vezes a gente fala, nossa, esse aqui é o demônio, mas não é, porque sem CO2, as plantas, por exemplo, não poderiam crescer, as microalgas também não. Mas o problema é que a gente começou, sair dos limites. E quando a gente começa a sair dos limites...
E o CO2 virou um patinho feio da história, né?
Isso, mas não é, pior que não é, né? A gente precisa dele, as plantas precisam dele, mas o problema é o excesso. Que nem sempre, né? Também em todos os lugares, o excesso é o problema. Na alimentação também, no excesso, por exemplo, muitas pessoas falam, nossa, tem que consumir muita água, mas excesso também é ruim. Então, a gente tem que ter um balanço, né?
Buscar o equilíbrio.
É importante buscar o equilíbrio. Mas as microalgas, elas podem, tem no México um estudo muito legal que tem a parte de cima dos prédios. Quando vocês falavam da parte energética, na parte de criação de energia ou de produção de energia, as microalgas também têm bastante, pode fazer um papel importante nessa área, porque elas têm panel que faz a produção da microalga e, além de consumir o CO2 do ambiente, ela cresce e aí você pode também ir queimar a microalga como uma biomassa qualquer uma, sabe? Que nem antigamente se produzia a energia. Então, ela tem um papel super importante no consumo de CO2. E eu acho que... Eu não sei porque a microalga ainda não está, assim, tão economicamente viável, porque é o único que freia a produção da microalga. E é por causa que ela tem um consumo elevado de água, mas ela também pode crescer em águas residuais, por exemplo, das indústrias. Então, além disso, além do consumo de CO2 na indústria, ela pode limpar a água residual que está vindo, por exemplo, de uma indústria do etanol. A gente tem vários estudos da vinhaça, ela crescendo em vinhaça, que é um resíduo da indústria do etanol, para ela crescer e aumentar a sua biomassa. E a partir da biomassa, você pode ter todos os biocompostos que eu falei anteriormente. E, além disso, crescer com o CO2 que a planta está produzindo. Então, ela, tipo, para mim, é uma biorrefinaria.
As microalgas não foram ainda utilizadas economicamente no país?
Tem vários problemas com a microalga em questão econômica. Ela gasta bastante energia em questão de eliminar toda a água que ela produz, que ela consome, na verdade. Ela precisa de água para crescer. Então, quando você precisa retirar toda essa água para ter a biomassa, geralmente se faz por processos de centrifugação ou outros tipos de spray dryer, por exemplo, que são métodos extremadamente caros. Então, industrialmente, ainda não fecha o ciclo, mas é porque a gente não consegue aproveitar todos os biocompostos da microalga. Então, tem estudos atuais que estão se esforçando para tentar fechar o ciclo e falar que, por causa do bioproduto que eu estou recuperando ou que estou produzindo, eu vou conseguir gastar toda a parte energética que ela consome. Quando a gente fala de energias renováveis...
Isso deve demorar quanto tempo, você acha? Demora quanto tempo isso para a gente começar a utilizar economicamente as microalgas? Na sua avaliação?
Eu espero que no máximo em 10 anos já esteja uma indústria completamente estabelecida. Mas eu quero falar que o petróleo também ele demorou, né? Então, às vezes as pessoas criticam muito a microalga por causa que ainda não é economicamente viável, mas porque a gente também não tem tecnologias para isso. Então, o petróleo, todas as indústrias que atualmente são completamente desenvolvidas e economicamente estabelecidas, elas demoraram também, elas tiveram um tempo no qual as pessoas se dedicaram para fazer novas tecnologias, para que nem o Davi falava, que fossem eficientes. Até o carro, em questão da combustão do diesel, ele é super ineficiente, a ineficiência dele é incrível. E ainda, depois de tantos anos de estudo, ainda a gente continua queimando esse combustível ineficiente, porque a eficiência dela é baixíssima. Então, eu acho que, às vezes, a gente o que precisa é aumentar a eficiência das produções e não, por exemplo, eliminá-las, sabe? Tipo, o Davi falou uma coisa super importante, que é aumentar a matriz energética, não depender somente do fóssil. Já começar a ter essa diversificação da matriz energética, senão a gente não vai ter aqueles episódios de corte de energia, né, que nem a gente tinha antigamente.
Agora chegou a hora de divulgar o resultado da nossa enquete. Todo o programa, nós realizamos uma enquete com os nossos seguidores do Instagram e fazemos uma pergunta a respeito do tema do programa. A pergunta dessa semana foi: você usa ou já fez uso de alguma energia limpa? Olha o que deu. 48% diz que sim, 52% diz que não. A pergunta é: você usa ou já fez uso de alguma energia limpa sustentável? Olha, 48% diz que não. Ou seja, mais da metade das respostas disseram que não, né? Eles não usam. Isso diz um pouco a respeito da nossa realidade, né, Davi?
Sim, eu acho que também. Eu acho que reflete também uma certa dificuldade da gente definir exatamente o que é uma energia limpa, né? Porque.
Então, vamos ajudar os ouvintes? O que é uma energia limpa, sustentável?
Então, essa é a questão. O recurso em si, o energético em si, ele. Dificilmente a gente consegue classificar o energético em si como limpo ou sujo, né? Depende da maneira como a gente gerencia ele, né? É a gestão do energético, né? É encontrar as condições equilibradas e sustentáveis de produzir e consumir, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer que, comparar, que, por exemplo, usar etanol nas cidades provavelmente é uma escolha melhor do que usar gasolina, né? Principalmente no estado de São Paulo, porque nós temos uma produção de etanol aqui no entorno, a gasolina é um combustível fóssil, tanto a gasolina como o etanol produzem poluentes atmosféricos locais, no entanto, o etanol pode ter uma vantagem de produzir menos material particulado, tá? Então, tem vantagens e desvantagens, né? Acho que não existe uma definição absoluta, a gente precisa olhar a situação local, as condições locais, para poder ter uma escolha melhor do que um combustível limpo ou não. Tá? Então, um pouco. Eu sei que não é uma resposta super satisfatória, é um problema complexo.
Bom, eu vou, não quero deixar só você de saia justa, vou perguntar para a Luísa também. Eu vou ajudá-la, viu, Luísa? Eu não vou falar energia limpa, eu vou falar energia sustentável. Defina para mim o que é energia sustentável.
Eu concordo com tudo que o Davi falou, porque é muito difícil quando a gente fala de energia sustentável, renovável, ou limpa, né? Quando fala limpa é um pouquinho contraditório, porque assim que a gente faz energias renováveis, todas têm contaminação. Até a energia solar é uma das que mais contamina atualmente, porque a gente não sabe ainda o que vai fazer com essas baterias, né? E a vida útil dela, da bateria, é muito curta para falar que é uma energia renovável e sustentável. Então, quando a gente fala de energia, ou atualmente se define como energia sustentável ou renovável, é aquela que vem de produtos que podem se renovar, né? Que podem se renovar no ambiente. Que nem, por exemplo, a biomassa, quando a gente queima, por exemplo, que faz fogão a lenha, essa é uma energia renovável, porque você sabe que se você planta uma árvore, você pode renovar ela. Mas o Davi falou uma coisa muito importante, que todas as energias vão contaminar, né? Que nem se a gente queima a biomassa, mesmo que seja renovável e mesmo que venha de uma árvore, ela está fazendo combustão. Já a combustão, ela gera uma contaminação. O problema é que quando já queima petróleo, por exemplo, que ele vem com outros aditivos, que vem com outros, por exemplo, óxido de sulfuro, que eles são realmente muito mais contaminantes que os outros, que o CO2, por exemplo, aí já começa a ser um pouco mais prejudicial para a gente, né? Porque contaminação bem mais prolongada e a contaminação de um óxido de sulfuro ou de fósforo é incrível comparado com o CO2. Então, quando a gente chama de energia renovável, é isso, que vem de alguma coisa que se renova, por exemplo, a microalga. Eu pego a microalga, faço a biomassa, queimo ou faço a extração dos metabólitos, mas eu posso criar de novo mais biomassa para ela crescer, que nem as plantas. Então, o sol também. O sol, ele, por enquanto, a gente vê todos os dias, né? Tem países que não. Mas ele está todos os dias aí dando energia. Então, é o que a gente pode falar que é energia renovável ou sustentável.
Aí a definição de energia renovável ou sustentável. Essa é a
sua
definição.
Isso, energia da água. E quando as pessoas falam que não usam, eu acho que nem o Davi falava, né? Às vezes as pessoas não sabem que o etanol é uma energia renovável, que a água é uma energia renovável, que a água, é, quando vem de energia hidroelétrica, ela se denota como uma energia renovável. Então, muitas pessoas também não sabem, porque vem acendem a luz e tem em casa, mas ela vem de uma hidroelétrica, que é uma energia renovável. Então, às vezes, as pessoas não sabem que estão usando esse tipo de energia, né?
É verdade. Agora, a nossa enquete é acompanhada das perguntas dos nossos seguidores do Instagram. A seguidora Lúcia, eu vou continuar com você, viu, Luísa? Ela pergunta para você, existe alguma desvantagem no uso e produção do biocombustível?
Sim. Que nem o Davi falou também, né? Eu pego as palavras do Davi porque ele falou muitas coisas super importantes. Nada é perfeito. Todas as energias que a gente está produzindo, que está trabalhando para que sejam mais limpas, elas têm um impacto no ambiente. Todas as energias renováveis têm. Que nem já falei da energia elétrica, elas têm um problema atualmente do lixo que gera as baterias. A energia eólica, ela também tem problemas em questão do afastamento de aves no território onde ela é colocada. A energia marítima também tem deslocamento de vida marítima embaixo por causa do movimento. Por exemplo, o biocombustível, ele tem resíduo. Então, mesmo que ele seja, no final, um produto mais limpo do que o petróleo, durante todo o processo, a gente utiliza vários outros produtos que contaminam, tipo o sulfexano, cloroformo, que a gente faz para extração de lipídio, as reações de transferificação que utiliza catalisador. Então, todas as energias renováveis têm um impacto no ambiente.
E agora, como escolher a melhor? Depende do contexto, do país?
Depende do contexto do país. Por exemplo, onde tem lugares que não tem sol, é muito difícil ter uma ou se aproveitar da energia do sol, né? Então, por exemplo, países como o Brasil, que tem sol o ano inteiro, é muito boa energia solar. Em lugares onde venta muito, é muito bom. Que nem aqui na Colômbia, eu estou atualmente na Colômbia, tem um lugar que é deserto, mas o vento é incrível. Então, eles têm já um parque eólico, porque venta muito. A gente não pode falar que utiliza energia marítima, porque se não tem mar, não tem como ter energia marítima. Então, eu acho que é muito importante se aproveitar dos recursos que a gente tem no lugar onde a gente mora e distribuir nesse lugar essa energia, né? A gente também perde muita energia no transporte, na distribuição. Então, por exemplo, se faz uma energia eólica lá na Guajira, que é aqui na Colômbia, e vai trazer aqui para o centro do país, não, tipo, usa lá. Então, distribui aonde tem esse ar, distribui essa energia eólica para esse lugar, aonde tem na marítima e pode fazer energia marítima, então utiliza aonde esteja o mar. Então, depende da localidade.
Depende das condições dos territórios, né? Agora, tem uma pergunta para você, viu, Paulo? Aliás, do Paulo, imagina, Davi. A pergunta é do Paulo para você. Ele pergunta, os biocombustíveis são... Ah, esse é fácil, viu, Davi? Os biocombustíveis são uma fonte eterna de energia?
Não, não são. É uma pergunta fácil mesmo, não são.
O Paulo deve estar gostando da sua entrevista, então ele perguntou isso para você. São uma fonte eterna? Provavelmente porque ele tem ouvido muito falar sobre o controle e a busca do equilíbrio que a sociedade moderna deve ter, né, em relação ao meio ambiente. Mas vamos lá com a tua resposta.
Não, a gente até na academia critica um pouco o termo renovável aplicado ao biocombustível, né? Depende do biocombustível, depende da forma como ele é produzido, né? O etanol, por exemplo. A cana-de-açúcar, ela não é um recurso natural, renovável, naturalmente, né? A cana-de-açúcar é um recurso plantado, né? É uma cultura agrícola, né, viabilizada a partir de um esforço humano, não igual a uma floresta. Uma floresta, sim, é um recurso renovável, porque sem intervenção humana, naturalmente uma floresta ela se reproduz, né? Agora isso para cana-de-açúcar não, então é um recurso reprodutível, ainda que estejamos usando sim os recursos naturais, né? Com uma menor intervenção do que seria a extração de petróleo. Né? Então, é reprodutível, só que também não é infinito, porque ela depende do ritmo de consumo. Né? Não é possível você plantar cana no mundo inteiro. Então, se a gente tiver um consumo maior do que o que é ecologicamente equilibrado, né? Tem um limite também, né? A produção de biocombustível. Então, não é infinito, tudo depende das condições locais, do quanto se pode produzir de forma adequada.
Nós continuamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Olha, eu estou no último bloco, estou correndo, tem muita informação aqui para conversar com vocês, mas eu quero destacar a matéria que, do Observatório Terceiro Setor, e depois eu tenho que chamar a Gabriela, a nossa colunista dos ODS. Olha, essa matéria que eu vou destacar dessa semana do Observatório é que a rede amazônica mais conectada leva internet para Juriti, lá no Pará. O projeto da rede amazônica conectada irá disponibilizar internet para mais de 3 mil pessoas em Juriti, no estado do Pará. Além da internet, o projeto Rede Amazônica vai oferecer cursos de capacitação voltadas para o mercado de trabalho, com enfoque em educação, sustentabilidade e aumento da empregabilidade. A matéria completa você encontra no nosso portal, que é acessado em mais de 147 países. É observatório3.org.br. Lembrando que o 3 é em numeral. Se você estiver interessado, é só entrar no Instagram lá e ver as nossas e depositar sua pergunta a respeito do tema do programa de hoje. Fechando a nossa participação dos ouvintes, a nossa enquete. Agora sim, eu vou chamar já a Gabriela Chabot. Ô, Gabriela, boa tarde, tudo bem com você?
Tudo bem, Joel, e com você?
Tudo em ordem. Então, eu estou aqui falando com dois especialistas em sustentabilidade, uma professora falando lá na Colômbia. É Bogotá que você está, Luísa? Bogotá, de Bogotá, lá na Colômbia, falando de microalgas e a importância delas e como elas podem se transformar, né, num biocombustível. Olha, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 7 diz respeito à energia acessível e limpa, com o objetivo de garantir energia sustentável para todos os cidadãos. Muito bem. Tá aí. O que você traz hoje para a gente?
Alguma Joel, novidade? Eu acompanhei aí a discussão, né? A crise de é limpa, não é limpa, é renovável, não é renovável. Realmente é um tema super difícil, né, de responder, né? Tanto que a população não sabe que ela usa a energia que a gente considera renovável, né? Eu acho que, por mais que seja um tema desafiador, a gente tem que considerar que o Brasil está muito bem na fita em comparação com os outros países, né? Então, a gente tem estudos que colocam o Brasil em segundo ou terceiro lugar em produção e consumo de energias renováveis. A gente fica atrás aí da Noruega, da Nova Zelândia, às vezes passa a Nova Zelândia, vai e volta. Então, assim, por mais que seja um desafio e por mais que a gente já conversou sobre isso, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão aí para todos os países, para que todos eles avancem, né, rumo a um desenvolvimento mais sustentável. Então, é claro que a discussão é super pertinente, mas não é importante registrar que a gente está bem na fita em relação a outros países, né? O Brasil, por exemplo, agora, no primeiro trimestre de 2023, registrou
finalmente
a maior
uma boa notícia,
produção.
Né?
É uma boa notícia, é uma boa notícia. Lógico que a gente tem muito o que fazer, é lógico que as algas podem ser um caminho, é lógico que o etanol é bom, mas em comparação com outras coisas não é a melhor coisa. Então, é lógico que a gente tem muito a fazer ainda, mas eu acho que a gente tem que comemorar, por exemplo, que o Ministério das Minas e Energia anunciou que no primeiro trimestre desse ano a gente teve a maior produção de energia. E aí eu nem sei dizer, a notícia é energia limpa, agora eu fiquei em crise. A gente teve a maior produção de energia limpa dos últimos 12 anos no nosso primeiro trimestre. Então, mais de 90% da energia que foi gerada e utilizada pela sociedade brasileira agora no primeiro trimestre desse ano era de fontes renováveis. E aí, só reforçando, né, o que foi considerado fontes renováveis? Foram consideradas fontes renováveis energia hidráulica, eólica e solar. Então, aí fica essa dúvida. Está considerando a biomassa ou não está considerando a biomassa? É renovável ou não é renovável?
É, temos um desafio de comunicação, é importante e temos que ter consciência. E como levar para a sociedade civil a importância desse tema, se os próprios multiplicadores de opinião ainda ficam em dúvida, né? Pela resposta do Davi, o que é limpo, o que não é limpa, e aí vai. Mas mais coisas você tem ou nós fechamos essa semana por aqui?
Não, acho que a gente fecha por aí, Joel. Acho que a gente fecha com essa notícia de que estamos aí num bom caminho de produção estamos de energia renovável, né? E continuemos assim com novas tecnologias. Acho que é importante dizer que os objetivos de desenvolvimento sustentável, eles se reforçam, né? Então, a gente tem um objetivo que fala sobre a ação global para a mudança do clima. Então, a gente falou aqui de emissões. Quando a gente fala de energia, a gente fala de emissões também. Então, a gente tem objetivos que se reforçam, né? Então, mais energia renovável quer dizer estarmos melhor em relação a uma ação global contra a mudança do clima.
Muito bem, está aí essa participação da Gabriela Chabon, que vai voltar na próxima semana. Lembrando a você, viu, Gabriela, que nós conversamos com o professor Paulo Almeida, ele está lá no Novo México, né? E deve voltar só em agosto. Batemos um papo com ele e ele está também otimista em relação a essa informação que você deu. Um abraço a você e até a próxima sessão. Até a próxima semana.
Abraço, Joel. Até a próxima.
Voltamos aqui com os nossos entrevistados. Bom, aí você viu, vocês colocaram uma polêmica interessante, né? Sobretudo você, né, Davi? A respeito do que é energia limpa e o que não é energia limpa, né? Mas a gente não falou um pouco do teu instituto, né? Eu tenho mais de 10 minutos, você podia fazer uma síntese do trabalho que vocês realizam aí no IEMA?
Claro, é um prazer, Joel. Bom, o Instituto de Energia e Meio Ambiente é uma organização brasileira sem fins lucrativos, foi fundada em 2006, né? E o nosso trabalho é contribuir para a melhoria de políticas públicas direcionadas a 4 objetivos, né? O primeiro é reduzir a poluição do ar, né? O segundo é melhorar a mobilidade urbana, considerando uma mobilidade urbana de baixas emissões, né? Então a gente está falando de baixo carbono e baixa poluição atmosférica. O terceiro é melhorar o transporte de cargas no Brasil, né? O planejamento de transporte regional de cargas, logístico. E, por último, a gente trabalha também com a matriz elétrica, né? No sentido tanto de limpar. A gente usa esse termo mesmo, apesar de ser... É um termo bom para comunicação, né? A gente tem, claro, que sempre nada é absoluto. A gente precisa olhar, como a Luísa colocou, né? O impacto também das diversas alternativas de geração elétrica. Mas tem alternativas melhores do que as outras, sem dúvida, né? E temos que buscar sempre aprimorar a maneira como a gente gera energia elétrica. E nesse aspecto a gente também trabalha com a inclusão elétrica, tá? Um dos trabalhos que a gente tem desenvolvido recentemente é com a população que ainda não tem acesso à energia elétrica, que no Brasil se concentra principalmente na Amazônia, né? E são as comunidades remotas, que estão longe dos linhões de transmissão, então é um desafio ter energia elétrica nessas comunidades. Nossa estimativa é que cerca de 1 milhão de pessoas na Amazônia não têm acesso à energia elétrica. Então esse é um pouquinho do que a gente faz, né? A gente produz estudos
e... É um déficit muito grande, né?
Sim.
É um déficit muito grande, expressivo. Você falou em energia elétrica, eu me lembrei também aqui nos grandes centros urbanos, o carro elétrico está chegando no país. Como você vê a indústria e essa escolha agora pelo carro elétrico?
A eletromobilidade é um caminho super interessante para as cidades, né? Porque eliminar a combustão em ambientes densos como as cidades é uma coisa boa para evitar a poluição do ar, né? A gente vive num espaço muito confinado para tanta gente estar se deslocando em veículos e com todo esse combustível queimado, né? Então, nesse sentido, a eletromobilidade é muito interessante, né? Principalmente se ela vier prioritariamente pelo transporte público, né? Que é o modo de transporte mais interessante para a sociedade investir, né? Porque ela vai trazer um ganho tanto ambiental quanto social maior, né? Por quantidade de recurso investido pelo Estado. E o carro elétrico também, ele faz parte, né, desse conjunto, né? Um único alerta que a gente costuma...
O problema do carro elétrico, Davi, é que ele chegou num custo muito caro, né? Que a classe média não tem acesso ainda. Os valores
pagados
pelo eletromotriz inibem, né? Boa parte da população a adquirir um automóvel.
Então, o alerta que a gente dá é que os recursos públicos, né, dessa transição energética, elas tomem cuidado para não serem invertidos para um recurso individual, né, para um bem individual, como é um carro elétrico, e que hoje o carro elétrico ele está num nicho de consumo elevado, né, são pessoas mais privilegiadas que conseguem acessar um carro elétrico. Então, esse recurso seria melhor orientado para o transporte público.
Transporte público, ou seja, a prioridade, e aí eu ia te fazer uma política que políticas públicas seriam necessárias para estimular, né, o consumo da eletricidade. Aí você já deu o caminho. Que o governo aposte, né, abra para a maioria da população que usa transporte público, esse que é fundamental. E aí você já deu uma resposta. Por que o preço do carro elétrico é caro? Porque ele é individual. O transporte coletivo é essencial para melhorar a qualidade de vida da maioria da população brasileira. Né? Bom, olha, Luísa, eu tenho mais 5 minutos para vocês, mas eu quero fazer uma pergunta rápida para você, Luísa. Você falou que o CO2 virou patinho feio, né? Se critica muito e tal. Esse combustível é o suficiente para diminuir as taxas de emissão de CO2 nesse estudo que vocês estão realizando nas microalgas?
Olha, para diminuir tudo que a gente tem feito de estrago, né? Porque é nós que fazemos todo o estrago ambiental. Então, eu acho que não é suficiente. Eu acho que a gente precisa diversificar tudo. Então, eu não sei se vocês têm visto aquelas fotos de antigamente, como eram as cidades que tinham várias árvores, assim, uma plantação muito grande dentro da cidade. Isso tem acabado, né? Eu acho que a gente tem que voltar ao passado. Eu acho que a gente tem que começar a fazer corredor de árvore por toda a cidade novamente. Talvez retirar alguns prédios, algumas coisas que a gente acha lindo, muitas pessoas acham super bonito das cidades, mas eu acho que a gente tem que começar a plantar novamente árvore, tem que ter cidades muito mais verdes, cidades que tenham parques dentro. Isso vai ajudar. Então, não é somente a microalga que vai salvar o mundo. Eu acho que faz parte da gente começar a fazer também, colocar essa plantação em qualquer lugar, fazer as nossas casas muito mais perto da montanha, da parte verde, mas não criar todos esses prédios enormes que contaminam. Toda a construção também contamina. Então, eu acho que a gente tem que retornar um pouco ao passado e voltar ter parques para a gente curtir, ter muito mais... eu acho que o governo tem que começar a controlar essa parte de se faz um prédio, então quantas árvores tem que ter ao redor por pessoa que vai morar aí. Também nas grandes avenidas, também começar a plantar mais árvore, até fazer muro de microalga para também fazer essa absorção de CO2. Eu acho que faz parte de começar a nos preocupar, mas também começar a criar leis, né? Que realmente o governo ajude, que seja uma lei que tenha que ter árvores dentro da cidade. Por exemplo, aqui em Bogotá, não sei se vocês conhecem Bogotá, mas Bogotá é terrível, é só prédio, e dá para sentir o ar pesado, sabe? Então, Que triste que a gente tenha que viver com uma máscara o dia inteiro porque não consegue nem respirar. Então, até que ponto temos chegado simplesmente pelo conforto de ter uma cidade em movimento e o consumo extremo, né? Então, eu acho que voltar ao passado, andar mais de bike, utilizar, caminhar mais, a gente também está muito ficado, sentado, no, chegou, estou cansada, vou ficar sentada em casa. Não, caminhar mais, ir até um lugar mais longe no trabalho, pegar o ônibus mais para frente, para também melhorar a nossa saúde. Que nem o Davi falou, a primeira morte no mundo é por causa de respiratório. Então, começar a ajudar também com plantação e microalga poderia ajudar.
O grande problema é combinar isso com a especulação imobiliária, né? Que, na verdade, os grandes espaços nos centros, dos grandes centros urbanos, eles se valorizaram muito, então não há interesse há um interesse de construir mais prédios e mais prédios e mais prédios. Mas é importante que você tenha colocado isso, viu, Luísa, de que esse estudo de microalgas leve a população, cada cidadão, ter consciência da qualidade de vida, né? De como nós precisamos melhorar as nossas cidades através de construção de árvores, através de um equilíbrio do meio ambiente. Olha, a gente está caminhando para o final. O Brasil ODS, que é um programa do Observatório do Terceiro Setor, com apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta de encerramento para os nossos dois convidados. Eu vou começar com você, Davi. O que mais importante você gostaria de deixar registrado a respeito? Falamos da pesquisa, fizemos um resumo do trabalho que você realiza aí no seu instituto. O que o cidadão brasileiro precisa ouvir a respeito do tema que nós desenvolvemos hoje? A Luísa, no final, já ampliou, né? Falou, olha, você tem que cuidar da sua qualidade de vida, ter mais árvores, usar mais transporte coletivo, não pensar no individual, mas sim no coletivo. Eu quero sua participação final.
Eu gostei muito da intervenção da Gabriela. Eu acho que a gente criou um pouco esse diálogo interessante aí da energia limpa, enfim, né? Mas eu queria chamar a atenção, assim, que o Brasil é um país riquíssimo em recursos naturais, né? Nós temos sol, nós temos vento, temos água, temos um clima fantástico para produção agrícola, até petróleo a gente tem, né? Então a gente está com os recursos todos à mão, né? E o que a gente precisa é usá-los da maneira mais estrategicamente adequada, ambientalmente sustentável, né? Nós temos tudo, a natureza concedeu ao Brasil, digamos assim, a gente tem muita sorte de ter tudo isso à mão, né? E a gente tem tudo para ser uma potência ambiental, né, de usar esses recursos da maneira mais limpa possível.
Cabe a nós brasileiros ter a responsabilidade de utilizar isso adequadamente.
Isso. Né?
Muito
isso.
Obrigado pela sua entrevista, viu? Foi um prazer conhecê-lo. Ô, Luiz, eu quero suas considerações finais. Eu tenho mais 30 segundos para você. Você falando aí de Bogotá, na Colômbia. Obrigado pela entrevista. O que é que você diria numa frase a respeito da sua pesquisa e dessas contradições que acontecem na sociedade moderna?
Eu acho que a gente tem que valorizar mais a natureza, né? Se vocês percebem, todas as tecnologias vêm da natureza. E a gente, às vezes, peca utilizando de mau jeito tudo, até a água, as árvores, tudo. Então, eu acho que ter um pouco mais de consciência e respeito com a natureza do que a gente tem tido até agora.
O programa Brasil ODS chega ao fim, mas se você não conseguiu ouvir direito, ou o programa inteiro, ou quer ouvir novamente, é só entrar em nosso portal observatório3setor.org.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/observatório3setor. Eu agradeço as participações de Luísa Fernanda Rios, pesquisadora do Laboratório de Otimização de Projetos e Controle Avançado da Faculdade de Engenharia Química da Unicamp. O David Sai, gerente de projetos do Instituto de Energia e Meio Ambiente, o EMA, que é uma organização sem fins lucrativos brasileira, com sede em São Paulo. Não esqueça de seguir o Observatório através das suas redes sociais, facebook.com/observatório3setor, e também no arroba observatório3setor no Instagram, youtube.com/observatório3setor. O Brasil ODS é um programa do Observatório do Terceiro Setor, que teve o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. E na próxima terça-feira, você às 16 horas, você vai acompanhar nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. Muito obrigado a você que acompanhou o Brasil ODS. E se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para pautas@observatorioterceiro.org.br. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você acabou de ouvir Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor.